Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 4 anos, toda semana eu recebo um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias da vida deste convidado. Eu falei mais de 4 anos, mas na verdade são mais de 5. Estamos aqui em 2023, esse podcast começou em 2018 e mais ou menos em 2020 eu convidei a Thaisa Leal pra participar de um episódio do Eu Tava Lá. A gente tava com tudo certo pra gravação, começou ali a gravar e tal, e aí deu um problema no computador, não lembro se meu ou se der. Ela, alguma coisa aconteceu, a gravação precisou ser interrompida, e aí eu falei, não, vamos marcar de novo, depois a gente marca. Lembra do que eu falei no episódio passado com o Jeff Souza aqui, sobre essa coisa do paulistano, do vamos marcar e tal? Eu não sou paulistano, a Thaisa Leal também não é, mas ficou o vamos marcar, e a gente nunca marcou. E aí, estamos aqui, 3 anos depois, dessa vez a gente marcou, e vai acontecer, prometo pra vocês que esse episódio irá ao ar, bom, se você tá ouvindo é porque já foi, mas eu acho que foi legal não ter ido, e vocês vão entender melhor porque durante esse episódio. Acho que a primeira coisa, e a principal delas, é que naquela ocasião, eu não era um grande conhecedor da importância da nutrição na vida das pessoas. A Thaisa Leal é nutricionista, é youtuber, criadora de conteúdo, e vai falar um pouco mais sobre a vida dela, contar sobre como ela começou na nutrição e como ela começou na criação de conteúdo e tudo mais. Mas eu conhecia pouco a Thaisa naquela época, e de lá pra cá eu não só segui a Thaisa todo esse tempo e acompanhei as coisas que ela faz, como participei de um projeto muito importante lá do canal dela, muito importante para todo mundo que assistiu, certamente muito importante para a Thaisa, porque foi um grande projeto, um grande passo, que é o Invasão Leal. E, acima de tudo, muito importante para mim. Eu acho que posso dizer, já que mudou minha vida, faz mais ou menos 9 meses, talvez, não sei. Você vai ver aí a data que o Invasão Leal foi pro ar. Conta aí que levou uns 4 ou 5 meses para o vídeo ser feito, né? Basicamente, o Invasão Leal é um reality show do canal da Thaisa, onde ela acompanhou o dia a dia de 4 pessoas durante 3 meses. E eu fui uma dessas pessoas, então foram alguns, sei lá, 1, 2 meses ali de preparação, depois 3 meses gravando, e depois levou talvez 1 mês para ser editado e pro ar. E isso começou mais ou menos em junho ou julho de 2022, a gente está aqui em maio de 2023, eu perdi muitos quilos, minha vida, minha rotina mudou completamente de lá para cá, muito por conta do meu trabalho, né, que eu passei a ser, além de podcaster e criador de conteúdo de outras coisas que eu faço, diretor de conteúdo de vários canais de YouTube e tal, eu também sou hoje um produtor de conteúdo focado em vídeos de review de comidas, né, e aí, pô, fazendo vários reviews de comidas e tal, tive que adaptar minha rotina para conseguir gravar, continuar produzindo esse conteúdo bem-humorado, onde eu provo comidas diferentes, sabores, coisas inusitadas, às vezes coisas comuns, mas quase sempre coisas industrializadas que não são saudáveis, né? E eu comecei gravando muito e aí depois fui adaptando minha rotina. Hoje eu consegui fazer todos os vídeos do mês, consigo fazer em 2 diárias, então só 2 vezes no mês eu como errado, digamos assim, né? Eu como coisas diferentes, provo coisas diferentes, e todo o resto do tempo a minha alimentação é controlada, balanceada pela dieta da Thaisa, não a mesma do Invasão Leal, mas uma dieta mais atualizada que ela me passou. E minha vida só melhorou de lá pra cá. Então, eu hoje sou um testemunha de Thaisa Leal, um testemunha da importância da nutrição e da reeducação alimentar, que é muito diferente de dieta e dessas coisas que a gente ouve falar na internet aí, de perca não sei quanto peso em não sei quanto tempo, sabe? Não tem magia, não tem feitiçaria, é conhecimento mesmo, e o trabalho que a Thaisa faz é muito importante. Me estendi pra caramba aqui nesse começo, mas só pra contextualizar um pouco de que esse episódio vai ser bem legal. Acho que talvez eu acabe falando muito de mim nesse episódio, mas eu acho que isso tem muito a ver com o que a Thaisa é, o que a Thaisa faz assim também, porque é um trabalho de criação de conteúdo com entretenimento e diversão, que ela faz muito vlog, fala muito da vida dela, das coisas que acontecem com ela, mas também com muito conhecimento, assim, muita coisa importante e de forma legal para falar de como é importante se alimentar bem. Beleza? Falei muito aqui no começo, desculpa. Mas depois que falei tudo isso, queria falar só uma última coisa. A Alura é a melhor escola de tecnologia do Brasil, patrocinadora desse podcast e ouvinte do Eu Tava Lá, tem 10% de desconto na matrícula. 10% de desconto é muita coisa, é mais do que uma mensalidade no plano anual da Alura e vale muito a pena você acessar agora o link, que é o alura.tv/eutavalá. Nesse link você vai encontrar os 10% de desconto para fazer sua matrícula e também mais informações sobre o que a Alura tem para oferecer. Eu garanto que a Alura pode mudar a sua vida, mudar a sua carreira, quem sabe ajudar você a tirar um projeto do papel ou então se aprimorar na área em que você já trabalha. Sobre falar em aprimoração e em tirar projetos do papel, a Alura tem um curso novo de inteligência artificial. É um curso que se chama Inteligência Artificial Generativa, que é apresentado ali o curso por dois professores que são ninguém menos que Paulo Silveira e Guilherme Silveira, fundadores da Alura. Você pode acessar agora os links que estão aqui na descrição. Tem o linkzinho com mais informações sobre esse curso de inteligência artificial, que fala sobre Midjourney, fala sobre ChatGPT e várias coisas muito legais e muito importantes desse momento da inteligência artificial no mercado de trabalho, que pode assessorar você aí ou então roubar o seu emprego. Então, queira você estar do lado certo quando essa revolução acontecer, e ela já está acontecendo, então corre aí para se aprimorar e estudar na melhor escola de tecnologia do Brasil, alura.tv/eutavalá. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para a Thaisa Leal, ouvir um pouco sobre nutrição, bater um papo, falar sobre o Invasão Leal e ouvir outras histórias de nutricionista agora. Alô, Thaisa, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
E aí, tudo bem contigo?
Tudo bem. Finalmente saiu esse podcast, hein?
Finalmente saiu esse podcast. Eu comentei brevemente antes de iniciar esse papo contigo, falando quem tu é, o que tu faz e tal, mas eu quero entrar em mais detalhes de cada uma dessas coisas pequenas que eu falei, e principalmente nessa questão do porquê esse podcast atrasou tanto, porque eu assim, já aconteceu de eu marcar de gravar com um convidado, e aí a gente remarcar e adiar um pouquinho e tal, mas esse aqui ele tá uns 3 anos atrasado, eu acho, porque foi...
Muito!
Foi tipo em 2020, a gente combinou, aí eu lembro que a gente tentou gravar, teve algum problema com o link ou computador, alguma coisa assim, a gente falou, não, depois a gente remarca e tal, e aí 3 anos depois aqui estamos, mas eu vou te confessar que eu fiquei muito feliz por... Não por ter demorado 3 anos, porque devia ter rolado aquele e agora ser uma segunda participação, mas eu tenho certeza que o Brian de 2020 não teria feito um episódio tão bom quanto esse que vai ser, porque eu não fazia a menor ideia do que era nutrição e hoje eu sou uma nova pessoa.
Não, eu acho que hoje vai ser completamente diferente do que seria antes. Eu acho que tudo acontece por um motivo, assim. Olha. Você me conhece mais do meu trabalho, eu acho que a gente tem muito mais assunto em comum agora para compartilhar, né?
Não, é verdade, isso é verdade. Então, assim, antes de a gente entrar em cada um desses assuntos, eu queria que tu te apresentasse, assim, quem é Thaisa por Thaisa, o que que tu faz e o que que te trouxe até aqui? Uma pergunta profunda.
Bom, meu nome é Thaisa Leal, eu sou nutricionista, mas eu nem sei se eu diria que eu sou nutricionista, sabe? Eu acho que eu diria mais que eu ajudo as pessoas a se sentirem melhores com elas mesmas em todos os sentidos. Então, a minha profissão, ela não se limita apenas à alimentação, como muitas pessoas pensam. Assim que eu falo nutricionista, pensa logo alimentação. Uhum. Mas eu sei que o estilo de vida, o sono, os hábitos, rotina, tudo isso é muito importante na adesão de uma alimentação saudável. Então, eu sou nutricionista e eu me especializo agora em neurociência do comportamento, justamente porque eu acredito que a alimentação sozinha, passar um plano alimentar, não garante que o paciente vá seguir. Então, eu passava a dieta, eu via que as pessoas não seguiam muitas vezes. Era uma dieta perfeita, maravilhosa em macronutrientes, em calorias, mas eu não fazia essa pessoa seguir. Eu falei, tá, o importante é que ela siga, o que que eu posso fazer? E aí eu comecei a me especializar em neurociência do comportamento.
Caramba!
E eu sou youtuber também, né?
Ah, sim.
Eu sou um pouco blogueira, influenciadora, eu sou um pouco de tudo. Eu falo que só tá encanadora. Resolvo tudo.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu ia falar sobre a complexidade, que é não só tudo isso que tu falou, mas a alimentação como um todo, né? Porque a gente pensa que sabe comer, porque a gente tem que comer para viver, mas eu aprendi contigo que eu não sabia comer. Eu vivi 30 anos... achando que eu tava comendo certo e eu não tava. Porque a gente sabe, óbvio, que McDonald's é porcaria, a gente sabe que fast food não alimenta e tal. Mas quando a gente pensa, não, agora eu vou comer bem, a gente também não sabe como que é bem. As pessoas pensam que suco é saudável e eu descobri que nem sempre. Que às vezes muitas frutas batidas não significa uma coisa saudável, né? E que às vezes é a mesma coisa que tomar um refrigerante, por exemplo. Então não é simples, realmente.
É, eu acho que quando as pessoas pensam em vou fazer dieta, vou me alimentar bem, elas fazem duas coisas. Uma é cortar as coisas clássicas que elas sabem que não são saudáveis. Refrigerante, fast food. Então, a primeira coisa numa consulta a pessoa fala: não, mas eu já cortei o refrigerante. Então, assim, essa frase é clássica. E a segunda é restringir quantidade de comida. Você já
Tá.
passou por isso? Assim, acho que você cortava, achava que tinha que comer pouco para emagrecer.
Sim, eu acho que já tentei algumas vezes, assim. Eu, sei lá, eu fiquei. Eu lembro que eu falei disso, né? Eu vou colocar o link na descrição aqui do episódio que eu participei lá no teu canal do Invasão Leal. E eu lembro que eu contei para ti quando que eu lembro que eu engordei, porque eu era muito magro na adolescência, e aí com 18 anos eu comecei a ter meu próprio dinheiro, né? Comecei a trabalhar e comecei a comer muito na rua e comecei a querer comer coisas que quando eu dependia dos meus pais para comer, eu não comia. Então comecei a comer muito lanche, muita coisa assim. E aí eu lembro que eu comecei a engordar e teve um período que eu tava realmente muito gordo e não tanto quanto eu estive agora na pandemia, mas eu tava muito acima do meu peso. E aí eu lembro que eu emagreci jogando futebol e cortando esses lanches e essas coisas erradas que eu comia. Então eu voltei à origem, a comer só o que minha mãe cozinhava no almoço, na janta e a jogar futebol. Hoje eu entendo que isso funcionou porque eu passei a queimar mais caloria do que eu ingeria, né? Mas era o básico do básico, assim, eu realmente fiz isso que todo mundo fala que fez. Parei de tomar refrigerante e comer porcaria. Mas provavelmente as coisas que eu comia em casa também não estavam totalmente balanceadas, né?
Mas já era melhor, porque quando a gente fala em se alimentar mais saudável, num geral a gente fala em um volume grande de comida, então vai te dar mais saciedade, vai encher mais sua barriga e vai ter menos calorias, né? Então, se você comparar, por exemplo, as calorias de duas fatias de pão com dois ovos, vai ter de repente menos caloria e vai te saciar mais do que comer um tiquinho de amendoim, uma fruta e seis torradinhas.
E é
Então,
isso.
assim. Não é quanto menos, melhor.
E o problema de emagrecer dessa forma é que a gente passa fome, né? Porque eu lembro que eu, por cortar as coisas, eu acabava comendo menos. E eu aprendi agora nesse processo do Invasão Leal que, na verdade, eu como mais hoje do que quando eu tava comendo errado. E isso é bem contraintuitivo, né? É bem estranho, assim. Eu lembro que às vezes eu olhava e falava, nossa, não sei se eu vou conseguir comer tudo isso, porque eu comia muito menos quando eu era muito mais gordo. É estranho, é diferente.
É uma crença limitante muito grande, né? E eu lembro que no último episódio, no, não no último episódio, né? No nosso último encontro, eu
Sim.
perguntei para você assim: mas me conta uma coisa, pergunta que não quer calar. Você sofreu nesse processo? Você foi infeliz? Emagreceu e as pessoas precisam falar assim: nossa, tadinho do Brian, sofreu, né? Teve que fazer dieta. E você falou que não, né? Que não foi sofrido e não precisa ser sofrido, até porque se for, aí que a gente não consegue manter.
Exatamente, exatamente. Vai ficando fácil, né? Depois que a gente entende, e aí pro resto da vida, assim. Eu vou falar mais disso depois quando a gente entrar em Invasão Leal de fato, mas eu queria saber como que tu caiu na nutrição, assim. Foi tipo, era uma coisa que tu gostava, era uma coisa que tu procurava pra ti, ou foi só um curso que tu escolheu na faculdade e falou, ah, vamos ver o que isso aí é?
Foi mais a segunda opção. Eu não tenho uma história super linda para contar do início da minha profissão. Eu acho que eu descobri meu propósito depois, e isso foi até algo que eu recentemente percebi e tenho discutido na minha terapia atualmente. Mas quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 17 anos quando eu terminei o colégio, e eu acho que, como a maioria das pessoas, a gente se sente super inseguro de tomar uma decisão que a gente sente que é para o resto da vida, né?
Sim.
Então a gente pensa: meu Deus, eu vou escolher e depois eu não posso voltar atrás, e aí como é que vai ser? Eu nunca fui essa pessoa que falava: ai, quero ser médica, quero ser advogada. Não tinha essa profissão definida.
Entendi.
E aí, eu, em cada prova de faculdade pública, coloquei alguma coisa. E eu coloquei nutrição como uma das opções, porque uma vez uma menina, na fila de uma prova, me perguntou o que eu ia fazer. Eu falei que eu não sabia, e ela falou que ia fazer nutrição, porque nutrição é incrível. E
Caramba.
aí, em uma opção, eu botei nutrição, na outra, relações públicas, e na outra, eu acho que eu botei engenharia, algo assim.
Tá, tudo a ver.
Passei em nutrição e fui. E aí, eu realmente me descobri na nutrição, para ser muito sincera, depois que eu me formei.
Olha só.
Depois que eu comecei a entender que não era só um plano alimentar. Eu acho que eu me sentia muito desmotivada de fazer um plano alimentar perfeito e a pessoa não seguir. E eu ficava: será que faz sentido a minha profissão? Será que eu estou fazendo certo? Eu estou realmente cumprindo com um propósito? Estou ajudando essa pessoa? Não. E aí eu comecei a pesquisar como eu poderia, de fato, mudar a vida dessa pessoa.
Entendi. Caramba, isso é muito legal, né? E é muito louco, porque de certa forma tu fez uma coisa muito difícil, que é fazer a faculdade inteira sem ter vontade de entender perfeitamente o que que tu estava fazendo. Mas tu descobrir isso depois é uma surpresa para mim, eu não faço ideia.
Mas é porque eu acho que eu normalmente, mesmo estando com dúvida, não fico parada.
Tá,
Eu não
entendi.
sou o tipo de pessoa que, ah, eu não sei o que fazer, então eu vou esperar um dia a ideia cair do céu. Eu não podia ficar parada. Eu, enfim, sempre tive uma vida muito simples. Eu precisava estudar para me formar, para começar a trabalhar e poder me sustentar, né?
Claro.
Então, ficar parada não era uma opção. Então, eu estava fazendo e eu acreditava que no caminho eu ia me descobrir de alguma forma, ou na nutrição, ou em outra profissão, mas ficar parada não era uma opção.
Entendi. Legal. E em que momento que entrou a produção de conteúdo nisso?
Isso entrou. Eu já tinha bastante seguidor no Instagram, eu comecei a postar sobre nutrição quando eu ainda estava na faculdade, algumas dicas e receitas.
Ah, que legal.
E quando eu me formei, o Conselho de Nutrição não permitia atendimentos online. Isso foi algo permitido na pandemia só.
Caramba, não sabia.
Você acredita? A gente só podia atender online se o paciente já tivesse sido nosso paciente uma primeira vez presencial.
Entendi, tá.
E aí, sei lá, por algum motivo, ele estava viajando, eu estava viajando, eu poderia atender, mas era proibido e super restrito mesmo. E aí eu falava: caraca, eu tenho um monte de seguidor, tem gente me pedindo dieta, me pedindo atendimento, mas eu não necessariamente consigo atender essa pessoa porque ela não é da minha cidade, do meu estado, do meu bairro, do meu país.
Exato.
E aí eu nem tinha tantos pacientes presencial, porque realmente faz com que fique muito restrito, né, ao seu bairro. Então, eu falei: o que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas e me beneficiar de alguma forma? E aí eu falei: vou fazer meu primeiro e-book. Aí eu fiz um e-book de receitas e foi super legal. E a partir daí me pediram um canal no YouTube. E aí eu
Caramba.
fiz.
Caramba. E isso que tu falou é muito legal de ajudar as pessoas, né? Porque eu não tinha noção do quanto o teu conteúdo ajudava as pessoas até eu participar do projeto da Invasão Leal e ver o quanto as pessoas se veem em quem tá ali, né? Então, tu dando dicas, tu falando, tu mostrando casos de pessoas, elas se colocam naquele lugar e entendem as coisas que elas estão fazendo errada e o básico elas conseguem seguir. Só que tem muitas coisas que são particulares, né? Tem muitas particularidades. Me pedem muito, porque eu emagreci, vou dar um spoiler aqui, eu emagreci mais de 15 quilos, eu acho que foram 16 quilos durante o projeto contigo e um pouquinho
Acho que foram
depois.
14, né? 15.
Eu acho que foram 14 ou 15, mas depois eu perdi mais uns dois, assim, no mesmo mês que a gente já tinha terminado de gravar. E aí, as pessoas, eu quando falava disso, as pessoas diziam: nossa, tu tem que me passar essa dieta e tal. E eu nunca vou passar porque eu sei que isso não é bom para elas, né? O que eu segui, o que eu fazia, foi feito para mim. Se eu pedir para alguém comer a quantidade de comida que eu comia e essa pessoa não tiver 1,90 m e sei lá quantos quilos que eu tinha na época, provavelmente essa pessoa não vai emagrecer ou alcançar o objetivo que ela tem.
Vai
Então,
engordar.
talvez até vai engordar. Então as pessoas precisam se preocupar com esse ponto também, né? Tem muita coisa que é muito peculiar, particular, assim.
Isso da quantidade, com certeza. Mas eu diria que tem algumas coisas muito básicas que todo mundo precisa ter em mente, né? Por mais que as pessoas ainda não tenham um nutricionista ou não aprendam a calcular a sua própria quantidade, eu acho que tem algumas coisas muito básicas que a gente até discutiu lá no Invasão Leal. Por exemplo, sempre ter proteína em todas as refeições. Então, não comer o pão sozinho, comer o pão com ovo, o pão com uma pastinha de atum, uma pastinha de frango. Não restringir carboidrato, porque é uma coisa que a gente tende a fazer também quando a gente vai fazer dieta, falar, tem que cortar carboidrato. E coisas ligadas a hábito, né? Dormir bem, porque tudo é muito conectado. Então, por exemplo, se você não dorme bem, você aumenta a sua fome no dia seguinte. Você fica mais ansioso, você fica mais estressado. E se você está mais ansioso e mais estressado, você também vai querer comer mais. Então, eu acho que esses são pontos para a gente prestar bastante atenção.
Sim. É isso mesmo. E também o contrário, né? A alimentação melhora outras coisas, porque eu senti isso em mim, assim. Eu era uma pessoa que tinha muito refluxo à noite, tinha pouca disposição de manhã. Eu tinha muita dor de cabeça. Eu acho que eu não falei sobre isso contigo durante o projeto, mas eu descobri que eu tinha muita dor de cabeça quando eu parei de ter. Esse ano eu não tomei nenhum remédio para dor de cabeça, assim, a gente já tá em maio. E aí eu tava falando isso com a Mari até esses dias, ela tava com dor de cabeça, e aí a gente foi procurar um remédio. Eu falei: nossa, faz tanto tempo que eu não procuro um remédio para dor de cabeça. E eu tinha muito antes. Eu tomava assim, acho que toda semana o remédio para dor de cabeça. E não sei se é coincidência, acredito que não. Eu ter melhorado a minha alimentação resolveu até essas coisas que eu não sabia que eram problemas, assim.
Não, tem uma explicação até. É bem comum as pessoas terem dor de cabeça com frequência. Mas, só um parênteses antes, você disse algo que eu falo e é muito importante. Muitas vezes as pessoas não sabem que elas se sentem mal porque elas não sabem como é se sentir bem.
Porra, é.
Então, você está muito acostumado a ter problema de barriga, a estar com mal-estar, estar cansado 100% do tempo, a ter dor de cabeça, que você acha que é normal.
Sim.
Sabe, às vezes até em relação a isso de refluxo, você poderia ir num médico que falaria, ah, você tem problema, você precisa tomar omeprazol para sempre, e é isso, é você, é a sua genética. Mas não,
sim. Não, e
você
talvez até
pode mudar
resolvesse,
isso.
Né? Só que eu não precisaria fazer isso para resolver, eu poderia resolver de outra forma.
Sim. E isso da dor de cabeça é muito surreal, porque se você não come carboidrato suficiente, falta energia, vai te dar dor de cabeça. Se você come pouco, cara, é batata. Eu não tenho uma alimentação ruim, né, e é muito difícil
Lógico.
Eu não estar me programando para minha alimentação. Então, se eu sei que eu vou viajar, que eu vou ficar fora de casa, eu levo minha comida, me programo para isso. Então, é muito difícil eu ficar com fome, deixar de comer. Mas aconteceu recentemente, na minha rotina ficar realmente muito surreal. Eu fiquei algumas semanas fora viajando e eu fiquei sem comer direito. Às vezes eu pulava até o lanche da tarde, uma refeição. O que acontecia? Dor de cabeça. Eu falava, cara, é assim que as pessoas se sentem? Que droga, né?
Caramba, que loucura, né? E aí, bom, falei um pouco sobre invasão leal aqui contigo antes, mas eu queria que tu explicasse o que foi, como começou e o que será, né? Porque apesar de ter lá 4 episódios e ter ajudado muitas pessoas além das 4 que aparecem lá, todos os comentários são muito positivos, muito legais, assim, de pessoas se sentindo até motivadas a começar uma mudança de alimentação, né? Uma reeducação alimentar a partir dali. Eu sei que tu já planeja fazer mais também, né? O que é, assim, invasão leal para ti?
O Invasão Leal, ele surgiu de uma ideia de inovar, fazer diferente do que eu já fazia. Então, eu no meu canal tenho vídeos de receitas, vídeos explicando qualquer tema, ou dando dicas para dormir melhor, dicas para qualquer coisa ligada a uma vida saudável, ao bem-estar. E eu tenho muitos vlogs também da minha rotina.
Uhum.
Só que eu cheguei num ponto que as pessoas amavam vlogs, amam vlogs, e eu falei, cara, mas eu como todo dia a mesma coisa. Eu acordo todo dia a mesma hora. Gente, não é possível que vocês querem ficar vendo a mesma coisa, cara. Eu como todo dia de manhã o meu tapioca, eu não troco. Eu como todo dia a mesma coisa. O que vocês querem ver a mais? E eles, ah, a gente gosta. Eu falei, não, então eu preciso trazer um entretenimento para a vida saudável, porque eu sei que as pessoas gostam de ver entretenimento nas redes sociais. Não é à toa que os vídeos mais bombados estão falando alguma baboseira, contando alguma fofoca. É uma diversão, um entretenimento, uma curiosidade.
Sim.
Eu falei, eu vou trazer então um vlog, a vida de alguém que não seja eu. E além disso, pode ser muito legal porque as pessoas vão se conectar com as dores e as dificuldades específicas daquelas pessoas. Porque eu não tenho uma dificuldade gigantesca hoje, então eu acho que nem todo mundo se identifica comigo, ou até pode se sentir um pouco mal do tipo, é inatingível ser como a Thaísa.
Caralho,
ela
é verdade.
É a blogueira, fit, nutricionista, pra ela é fácil.
Sim.
Só
sim.
Ela consegue.
É.
Aí eu falei, não, vamos trazer outra perspectiva aqui.
Legal. É, porque as pessoas se identificando realmente facilita um pouco, né? É, ela achar que é alcançável quando vê um ser humano normal fazendo isso e não alguém que se formou em nutrição e fala de nutrição todos os dias nas redes sociais, né? Porque tem esse lado também. Eu lembro que durante a pandemia mesmo, antes de eu começar a tentar emagrecer, eu lembro que chegou um momento que eu falei, pô, eu acho que eu vou ter que ficar 6 meses sem trabalhar, focado em melhorar minha vida. Porque eu falei, não, eu vou fazer gaveta do podcast agora para 6 meses. Eu vou ficar 6 meses indo pra academia o dia inteiro. Porque eu achava que se eu não focasse totalmente, eu não ia conseguir. E não, existe um mundo real em que as pessoas trabalham, estudam, vivem suas vidas e ao mesmo tempo cuidam da saúde e se alimentando bem e fazendo atividades físicas, né? Assim, com pouco tempo no dia, faz uma diferença muito grande até em pouco tempo.
É, e eu acho que foi muito legal, assim, gerar identificação em determinadas pequenas coisas. Por exemplo, muita gente deve ter se identificado que você ganhou peso na pandemia.
É.
E se eu for falar, todos os meus pacientes quase hoje relatam, ai, eu ganhei muito peso na pandemia.
Talvez não 20 quilos que nem eu ganhei, mas bastante peso.
Ou até mais?
Sério, mais?
Cara, tem de tudo que você pode imaginar.
Eu tinha muita consciência, assim. Porque, como eu sempre trabalhei com entretenimento, e eu já trabalhava em casa antes de a pandemia começar, eu chegou um ponto da pandemia que eu comecei a ficar meio desesperado, assim, de, pô, eu quero sair, quero fazer coisas e eu não posso. E aí, a forma com que eu me mantinha feliz para trabalhar, para produzir o conteúdo que eu produzo, era comendo. E aí era hambúrguer todo dia. E muito errado, porque eu trabalhava de madrugada, então eu não só comia hambúrguer todo dia, como às vezes eu comia um hambúrguer às 4 horas da manhã. Então, assim, era totalmente sem regras, em nome de manter a... Tentar, né? Achava eu que estava mantendo a cabeça em dia para fazer as outras coisas. E no fim, foi terrível, porque quando a pandemia acabou, eu não sabia mais como que eu voltava. Assim, eu falei, tá, mas e agora como é que eu perco esse peso e mantenho a minha sanidade mental, né? E aí foi o Invasão Leal que me salvou.
É, e mais do que isso, até você trocar os seus horários de sono, você estar acordado às 4 da manhã, faz com que você não produza determinados hormônios importantes e que você aumente até a sua fome.
Sim.
Então, tudo é tão conectado, é muito doido isso.
Muito louco, muito louco. E tudo começa
Mas
a funcionar.
Mas a invasão te ajudou tanto assim?
Não, ajudou absurdamente, assim. E aí eu queria que tu falasse mais detalhadamente do Invasão Leal, assim, de como que foi a seleção das pessoas e o que que rolou depois, assim, porque a gente viu os episódios, né, mas eu não sei das histórias das outras pessoas se elas foram tão afetadas quanto a minha, assim.
É, então, eu fiz tudo no Invasão Leal, foi algo bem eu, e eu espero que numa próxima temporada, que sim, eu espero ter, seja bem mais estruturado, com uma equipe maior, onde eu não precise estar realmente ali o tempo inteiro sendo todas as funções, né? A pessoa que aluga o equipamento, a pessoa que coordena a equipe, a apresentadora, a nutricionista, enfim. Então, em breve, eu acredito que a gente vai ter uma invasão leal e de uma forma bem diferente. Eu quero muito também poder acompanhar as pessoas de fato no dia a dia. Então, ter uma equipe ali que fique alguns dias com essa pessoa mostrando mesmo os desafios, sabe?
Sim.
Isso, óbvio, vai demandar muito mais investimento, então precisa de uma organização maior.
Uhum.
Mas você me perguntou das outras pessoas, né? Então, viravoltas que aconteceram nesse invasão leal, né? Teve uma pessoa que engravidou, perdeu o filho.
Sim.
Teve gente que não teve um resultado, então eu acho que foi muito legal mostrar isso também, né? Até porque ficou bem claro onde estavam os erros ou dificuldades dessa pessoa, e acho que quando a gente olha no outro, às vezes fica mais fácil da gente perceber na gente. E depois agora da invasão leal, eu ainda tenho um contato com as pessoas, e eu sei de pessoa que ganhou novamente o peso, que não manteve, sabe?
Sim, mas porque talvez tenha retomado o peso que tinha, mas agora sabe como faz para perder, né? Porque eu acho que esse é o grande aprendizado. Eu acho que vai ter momentos na vida, não sei se no meu caso também, porque eu realmente tive uma mudança absurda assim, de cabeça e de comportamento. Mas pode ser que venha outra pandemia e que eu de novo engorde, sabe? E aí eu sei como voltar atrás agora e eu sei que não é tão sofrido. Mas isso faz uma grande diferença já, né? Aprender a comer.
Ou você vai ficar mais atento e aí isso não vai acontecer ou não nesse nível, sabe?
É o que eu acho que vai acontecer, na verdade. Eu tentei trazer esse exemplo, mas ele não me convenceu. Porque eu acho que mesmo que tenha outra pandemia, eu não vou engordar mais.
Eu acho que sim. A gente não vive 100% focado a vida inteira na alimentação saudável. A gente tem uma oscilação de peso e isso é super normal.
Uhum.
O importante é que essa oscilação ela não seja muito evidente. Não seja tão grande. Então, eu até conversei já com você que é importante que a gente tenha um peso de alerta.
Ah, sim.
Que é aquele peso que a gente fica muito atento. Então, por exemplo, eu mesma, várias vezes, tô numa correria, tô comendo muito fora, às vezes até comida saudável, mas muito fora. Então, é muito mais calórico, é mais quantidade, mesmo sendo, sei lá, uma salada, mas é cheia de molho, cheia de um tanto de coisa. Tô tomando mais meus vinhos no final de semana, tô falando mais uns cinzinhos aqui, outro ali. Então, no final das contas, eu acabo ganhando um peso, dando uma inchada, vamos dizer assim. Vamos supor que eu ganhei 2 quilos. Aí, o meu peso de alerta, vamos supor, sei lá, é 62.
Tá.
E eu fico ali em 58. Cheguei em 62, falei, opa, peraí. Nossa, cheguei em 62, é porque eu deixei muito de lado. Agora, deixa eu segurar aqui. Não faltar mais academia, segurar na alimentação, comer mais em casa. Então, eu acho que você precisa estar sempre atento ao seu corpo. Não necessariamente a balança, mas ver a roupa. A roupa que é sua padrão. Começou a ficar um pouco mais apertada? Então você está deixando muito a alimentação saudável de lado.
Entendi. esse negócio da roupa foi muito diferente para mim. Porque eu lembro que teve um dia que tu me perguntou, quando a gente tava gravando pro Invasão Leal, se eu tinha notado roupas, assim, diferença em roupas, né? E eu não tinha notado. Mas aí depois eu percebi que eu tava usando as mesmas roupas de quando eu era magro antes. Tipo, eu tinha um peso normal para mim na época, aí eu engordei, eu continuei usando as mesmas roupas, em versão mais apertadas, e depois eu emagreci e eu continuei usando as mesmas roupas, em versão folgadas, mas eu tava achando que tava tudo normal. E aí um dia eu percebi quando eu fui usar uma calça jeans que eu não usava há muito tempo. Era uma calça jeans que eu comprei provavelmente em 2021, mais ou menos, numa fase em que eu foi uma roupa que eu comprei já mais gordo. E aí eu fui usar ela e não dava assim, tava muito folgado, tava muito estranho. Então, eu até agora, eu hoje comecei a academia, né? Depois de, sei lá quantos meses fazendo esse trabalho de cuidar da alimentação, acho que vai fazer 1 ano quase até. A gente tá em maio.
Eu vivi para ver esse dia, que eu escuto essa academia desde o primeiro dia que eu
Sim,
pisei na sua
desde o
casa.
primeiro. É porque eu sou muito nerd, devagar e preocupado, assim. Eu quero fazer as coisas muito certas. E aí, para não começar e abandonar e fazer errado, eu falo, não, eu vou me organizar para fazer. E aí eu cometo o erro de às vezes demorar muito. Mas eu fiz, sei lá, 40 exames de lá para cá, assim, fiz um monte de exame, eu nunca. Ainda bem que o meu plano de saúde é bom, porque eu fiz tantos exames, e eu compartilhei contigo alguns, assim, né, de coisas que, inclusive, através de um exame só, eles descobrem inúmeras coisas e fazem inúmeros outros exames a partir de uma coleta de sangue. Eu fiquei muito surpreso com isso, assim, e tá tudo bem. E eu fui pra academia agora com a confiança de que eu não vou morrer na esteira e causar um transtorno lá pro pessoal da academia. Então, comecei hoje, acho que vai ser legal. Mas o que a gente tava falando mesmo? Que eu cheguei nessa história da academia?
Da roupa.
Da roupa. E aí eu hoje falei, agora com a academia, provavelmente eu vou ganhar um pouco de peso, né? Porque eu perdi muita massa muscular e muita massa magra, né? Durante esse processo de emagrecer só com alimentação. E talvez meu corpo mude um pouco, né? Provavelmente vai mudar um pouco. Então acho que quem sabe é o momento de eu trocar o guarda-roupa, assim, de abandonar aquelas roupas que estão mais folgadas e buscar roupas que eu me sinta melhor, assim. Então acho que tudo tem o seu momento, assim, de acontecer, mas a questão da roupa, provavelmente para as mulheres que participaram do Invasão Leal, foi mais determinante, né? Porque eu vejo aqui em casa a Mari, que também emagreceu muito e reeducou-se alimentarmente aí nesse meu processo, acompanhando e assistindo muito do conteúdo que tu produz também. E ela rapidamente já. Ah, não dá mais para usar essa calça, não dá mais para usar essa blusa, porque mudou muito.
Mulher é muito atenta em como a roupa tá caindo, porque é uma dor muito grande nossa a gente se sentir bem naquela roupa de biquíni. Então a gente fica mais atento, né? E também são roupas que normalmente são mais justas. Então o homem já usa roupa às vezes larga, então fica só um pouco mais larga no dia a dia, ele não percebe. Mulher acaba percebendo um pouco mais. Mas o que é importante também ressaltar aqui é que você não ficou sem fazer atividade física.
Não, eu
Você
fazia
não
caminhada.
fazia e você começou. Então, assim. Você naquele momento não entrou na academia, mas você começou do jeito que dava. Você fez as suas
Do jeito que eu sabia
caminhadas.
que podia, né? Eu falei com o médico na época que eu até dei umas corridinhas e tal, mas aí eu falei, não, acho que é melhor ir no médico porque eu tava muito acima do peso e não sabia se meu coração ia aguentar. Aí ele falou, não, caminhar tu sempre pode. Aí eu falei, então vai ser caminhando que eu vou garantir isso aqui. E aí vem uma grande mudança que eu também não lembro se isso está registrado no Invasão Leal, acho que tá, acho que no final a gente fala um pouco mais sobre isso, que é o negócio da meta de calorias. Porque eu já tinha caminhado e corrido antes, mas eu sempre estipulava que eu ia ficar X minutos correndo ou que eu ia percorrer X distância. E aí, muitas vezes, essa questão da distância me estimulava mais, porque aí eu corria mais rápido, acabava mais rápido e voltava para casa fazer o que eu gostava de fazer, que era nada, que era ficar sentado no sofá ou no computador. Quando era por minutos, era um pouco mais desesperador, porque eu não tinha o que fazer, tem que correr até os minutos passarem e aí depois volto para casa e fico aqui.
Eu sinto a mesma coisa.
É, exato. E aí quando eu descobri que eu podia ter uma meta que não era nem de distância nem de tempo, mas de calorias gastas, calorias queimadas, a minha vida melhorou muito. Porque aí eu fui buscar exercícios e atividades ou formas de caminhar que gastassem mais calorias. E isso foi muito produtivo, assim. Porque eu podia queimar as calorias mais rápido, ou podia queimar essas calorias no tempo que fosse, mas eu sabia a hora que era para ir embora para casa, porque eu parei de me incomodar. Eu falei, não, se não der 300 calorias no meu relógio, eu não vou terminar esse exercício. E aí eu ficava lá caminhando, ouvindo podcast, até bater, assim.
Sabe por que isso é importante? Eu até ouvi esses dias um reels de um cardiologista falando assim, eu posso só caminhar como atividade física? Depende, ele disse. Porque existe aquela caminhada que é o passeio de shopping, e existe aquela caminhada que você realmente colocou a roupa justamente para você ir na rua fazer uma atividade física, que você caminhou de forma mais vigorosa, que você de fato elevou a sua frequência cardíaca. Porque não é só você caminhar do tipo, ah, eu caminho até o meu trabalho. É legal você se movimentar, mas muitas vezes isso não conta como uma atividade física. Porque precisa ser uma atividade moderada, onde eleva o seu batimento cardíaco, e quando você eleva o seu batimento cardíaco, que você realmente conta isso como uma atividade física.
Sim.
Se você faz ela sempre leve, tudo bem que às vezes uma caminhada eleva a frequência cardíaca de alguém que não está preparado.
Eu ia falar
isso. E com
o
tempo essa caminhada é...
Elevar a frequência cardíaca quando tu tá com 120 quilos parado há 3 anos sem sair de casa é muito fácil. Tu descer uma escada já dá um desespero no coração.
Mas aí depois passa a ficar confortável, porque você repetiu essa mesma caminhada várias vezes e você foi se condicionando. Então o que você não pode é acomodar.
Exato.
Começa assim com a caminhada, mas vai aumentando essa intensidade.
E vai ficando mais difícil também. Eu lembro que no começo fazer 300 calorias era muito fácil. Eu ficava 30 minutos caminhando no parque e eu olhava no relógio e já tava com 200 e pouca, sabe? E aí depois, conforme eu fui perdendo peso, foi ficando um pouco mais difícil. Mas aí também eu já tinha mais facilidade de andar mais rápido, de subir uma ladeira, subir um morro. Ali no parque que eu frequento tem uma parte de trilhas que tem umas subidas e descidas e tal. E isso tudo facilitou, assim, esse processo, né? E eu fui acostumando aos poucos e tal. Então deu para fazer isso só com caminhada. Mas eu reconheço que eu devia ter entrado na academia antes. E eu acho que a minha vida teria sido mais fácil também. Talvez até eu tivesse emagrecido mais, né? Se eu tivesse... Ou emagrecido mais certo, sem perder tanta massa muscular, se eu tivesse começado na academia durante o projeto.
Ah, mas eu acho que não tem que pensar agora, né, nisso. Porque eu acho que... Você começou do jeito que dava, e é aquilo. Sim. É melhor você ler cinco páginas de livro todos os dias pro resto da sua vida do que você ler 100 páginas uma vez e nunca mais você ler.
É.
Então eu acho que é devagar e sempre. Você vai entendendo como é que você consegue colocar na sua rotina. O que você fez foi, eu acho que até perfeito. Muitas pessoas falam, ah, eu vou começar a fazer atividade física, se matricula na musculação, no Muay Thai, pega um assessor de corrida, vai pra natação... E se você se matricula em um monte de coisa ao mesmo tempo, você até pode estar super motivado, mas você não vai conseguir manter tudo isso.
Pois é.
E depois você vai desmotivar.
É, eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo de me comprometer com coisa que eu não acredito. E aí abandonar, sabe? Então assim, eu agora entrei na academia, demorei muito, mas eu entrei sabendo que a academia encaixa na minha rotina. A outra vez que eu fiz academia foi em 2019 e eu tava adorando fazer. Só que teve duas coisas que me prejudicaram. Primeiro que eu mudei para um lugar que a academia não era tão legal, a academia que tinha perto. E segundo que veio a pandemia e mesmo matriculado na academia que eu já não tava gostando tanto, não teve como eu continuar indo e aí fiquei um tempo sem ir e morreu assim à vontade. Agora eu moro num lugar que tem muitas opções de academia, escolhi a academia certa, eu nunca imaginei que eu faria isso na minha vida, mas eu fiz um rolê de academias que eu fui num dia em umas 6, 7 academias aqui do bairro. E aí,
nossa,
visitei todas com muita paciência e escolhi qual que eu achava mais legal, que por acaso é uma das mais perto de casa, então dá para eu ir a pé todo dia lá. E também uma grande coisa que mudou foi que agora eu tenho a rotina de ter uma hora do meu dia dedicada em fazer uma atividade, que por muito tempo foi ficar uma hora caminhando e que agora... Hoje mesmo foi meu primeiro dia, eu fiquei uma hora lá na academia. Então acho que não tem mais muito o que dê errado, sabe? Tá encaixadinho pra continuar.
Tá dolorido?
Ainda não. Eu acho que vou ficar hoje ainda. É que eu fiz hoje de manhã, né? Mas acho que eu vou ficar. E eu peguei bem leve também. Eu não sou essas pessoas que começam na academia fazendo muita força, porque eu quero amanhã estar com vontade de ir ainda, sabe? Não quero me destruir no primeiro dia.
Conseguindo andar.
É, exatamente.
Sabe uma coisa legal nisso de você contar as calorias no seu treino? Trouxe muito mais conhecimento pra você em relação a como funciona os alimentos, o déficit calórico para você emagrecer, e fez você dar muito mais valor a determinadas coisas que você ia ou não comer. Então, eu lembro que você me falou que você pensou várias vezes o dia em que você ia comer a pizza, se realmente ia valer a pena naquele dia, você esperou estar com seus amigos, ser uma pizza boa, teve um dia que você comeu um hambúrguer e você falou, caraca, maior aprendizado, não valeu a pena, não me senti tão bem.
Eu lembro dessa do hambúrguer pela quantidade, porque a gente. Depois eu comecei a ver as coisas com outros olhos, né? Porque quando eu não sabia comer, eu achava que tudo era quantidade. E até pode ser que seja quantidade, mas não quantidade do prato, a quantidade de coisas que tem nesse prato, né? Então, quantidade de carboidrato, de proteína, de salada e tal. E aí eu hoje vejo o hambúrguer, eu entendo que ele até tem algumas coisas ali que estariam no meu prato, sabe? Ele tem uma quantidade de carboidrato, ele tem uma quantidade de proteína, ele tem uma salada. E muitos hambúrgueres têm mais uma coisa do que outras e tal. Mas se eu organizar direitinho, e quem sabe até se eu fizer o meu próprio hambúrguer, eu consigo fazer um hambúrguer que seja também uma refeição. Né? E naquela ocasião eu pedi um hambúrguer que não tava nada balanceado pro meu momento de vida e eu fiquei muito triste, porque eu falei, porra, não foi bom, eu saí da dieta para comer esse hambúrguer e não sei se eu vou querer de novo, assim, porque eu fiquei muito frustrado.
Esse é um aprendizado. Antes de comer alguma coisa, pergunta: nossa, tá com cara de que vai valer a pena? Eu realmente amo isso, porque você tem que comer então com o maior prazer do mundo, se for valer a pena.
Sim, por algum lado tem que valer, né? É muito louco, muito louco. Mas assim, a gente falou um pouco do Invasão Leal e de como mudou a vida da gente que participou e de muitas pessoas que se inspiram assistindo. Eu queria saber se tem alguma história particular offline, assim, de pacientes que tenham relatado para ti histórias durante o teu processo de vida como nutricionista ou como criadora de conteúdo.
Tenho muitas. E todo tipo de história que você pode imaginar. Eu acho que falar sobre peso é até pouco perto de tanta coisa incrível que acontece na vida de muitas pessoas, sabe? Porque normalmente é o impacto que esse excesso de peso tem na autoestima dessa pessoa que faz ela estar tão mal. Então, pessoas que, sei lá, não se relacionavam mais com outras pessoas,
Caraca.
que tinha ansiedade, depressão, se sentia super mal. Pessoas com relação muito ruim com o próprio corpo e com a comida, né? Então, com distúrbios de alimentação. Então, quando aprendem mais sobre os alimentos, aprendem a comer, param de ter medo do alimento, não vira mais uma guerra, sabe? Porque o que eu percebo é que a dieta hoje é uma guerra, é um medo o tempo inteiro, é uma ansiedade.
É.
Você nunca tá em paz com o alimento.
Sim, e a gente fala muito de emagrecer pensando em saúde mais do que em estética, mas a estética também é saúde mental, psicológica, né? Se a pessoa não tá se sentindo bem com ela mesma, às vezes acaba atrasando muitas coisas na vida, além de, sei lá, de pressão arterial e outras coisas que a obesidade prejudica no corpo, né?
Eu acho que às vezes pode parecer um pouco, como é que eu posso dizer, bobo demais você falar sobre estética, sobre você querer se sentir bem com o seu corpo, mas eu acho que é importante, sim. É uma parcela importante da nossa autoestima, mas não é tudo. E, bom, isso afeta, óbvio, a sua autoconfiança às vezes na fala, no trabalho. Se você se sente mal, se você está o tempo inteiro querendo esconder o seu corpo, você não vai querer aparecer, falar. Então, realmente, isso tem impacto em muitas áreas, sabe?
E essa
Minha mãe.
a questão da estética afetar no emocional, muitas vezes faz jogar totalmente contra, né? Às vezes a pessoa que está emocionalmente abalada desconta na comida. E aí é um ciclo sem fim, assim, que parar e corrigir deve ser muito complicado.
É o que eu falo que é o ciclo da recompensa imediata. Então, você está com um sentimento ruim. Você está cansada, você está ansiosa, está com TPM, está estressada, está bolado com o chefe ou o que for. E aí você busca por uma sensação de prazer rápido e imediato. Então, muitas vezes é na comida que a gente busca. Então, comidas super açucaradas, muito gordurosas, porque tudo isso é muito palatável e traz um determinado prazer momentâneo, faz uma liberação de dopamina, que é o hormônio que a gente fala do prazer. A gente libera a dopamina e é como se a dopamina falasse: continue fazendo isso, eu gosto. É isso que gera um tipo de vício, vamos dizer assim. Ou você ficar engajado naquela atividade, por exemplo. Então, às vezes também pode ser ficar rolando o feed do Instagram, do TikTok.
Porra.
Então, isso libera muita dopamina. É uma busca por um prazer imediato. E beleza, então você está com algum sentimento ruim, você come para satisfazer esse prazer, para aliviar esse sentimento, na verdade. Você momentaneamente fica se sentindo bem porque liberou dopamina, mas logo depois a dopamina cai. E aí você volta a sentir tudo que você estava sentindo, porque o seu problema ele não foi embora, você não resolveu, e você ainda adiciona um problema mais, que é o sentimento de culpa e arrependimento.
Nossa.
E aí você está mal, está arrependido, o que que você faz? Você come de novo. Então, É esse ciclo vicioso que tem que falar, ei, corta, vamos jogar essa energia e esses sentimentos para outro lugar. Vamos resolver a raiz do problema, vamos buscar outras formas que dão prazer e alívio para o estresse do dia a dia, que não sejam a comida.
Entendi. E muitas vezes nesse momento de pensar, ok, estou fazendo errado, vou resolver, ao invés de procurar uma nutricionista, a pessoa vai no Google, né? E pesquisa o que fazer para emagrecer. E aí sempre tem umas dietas da moda, assim, mas e outras que são muito recorrentes. Eu lembro que eu não sei do que se trata, mas se falava muito da dieta da Lua. E aí eu pensava, nossa, um dia que eu precisar de alguma coisa, eu vou pesquisar o que é essa dieta da Lua. E aí nunca pesquisei, não sei o que é. Mas eu sei que existem várias dietas que as pessoas fazem e que algumas me parecem meio malucas. Eu queria saber de ti, assim, o que que tu mais ouve de coisa maluca e que as pessoas acabam caindo para tentar emagrecer.
Nossa, você que trabalha com isso de gerenciar canais, você deve estar bem também por dentro das coisas bem pesquisadas no Google. Não sei se nesse nicho de alimentação saudável.
Não, de alimentação não, mas eu sei do que se trata, tipo, sei lá, Google Trends, que são pesquisas que as pessoas costumam fazer. E eu tenho também um canal de YouTube que é sobre comida, né? E às vezes as pessoas caem no meu canal procurando coisa saudável. Não sei como elas caem lá, é a maior prova de que o Google não tá nem aí pro resultado.
Esse algoritmo tá todo errado. Eu vou fazer
Total.
então um vídeo provando coisa estranha para ver se vai uma galera para lá. Mas então, aí você coloca assim, dieta no Google Trends. Para quem não sabe, o Google Trends é uma plataforma onde você vê tudo que as pessoas pesquisam no Google e você vê exatamente como as pessoas escrevem. Então, se você colocar lá dieta, vai aparecer dieta para emagrecer em 10 semanas. Dieta da banana, dieta da maçã, dieta do ovo de 3 dias. A gente imagina comeu só ovo por 3 dias, comeu só maçã por sei lá quanto tempo. Isso é uma loucura. Tem um monte de dieta. Tem simpatia da parede para perder barriga. Eu até
Simpatia da
reagi a
parede? Como que é isso?
simpatia da parede. Cara, você simplesmente vai no na parede, encosta a barriga e fala que minha barriga passa para parede, sei lá, nem sei.
Entendi. Já é uma questão além da nutrição, ela é espiritual
É, a
quase.
pessoa tá apelando para outros universos.
Mas que mais tu vê assim, tipo, low carb é uma dieta da moda. As pessoas
É.
diminuem a quantidade de carboidrato. Eu sei de pessoas que cortaram 100% carboidrato. Elas emagreceram realmente, mas a que custo, talvez, né? Porque eu sei que um dos rebotes que se falava, e da low carb eu sei um pouco mais, porque eu trabalhei com uma pessoa que fez dieta low carb por bastante tempo, realmente emagreceu, mas eu lembro que ele tinha muito mau humor, por exemplo. Porque certamente o carboidrato está ligado a alguma coisa do humor da pessoa, né? E pode ser que muita gente emagreça assim, mas não sei se não engorda de novo depois ou se emagrece com a saúde que deveria, né?
Low carb, as pessoas entendem mal, mas low carb é uma redução, você falou corretamente, é uma redução do carboidrato em comparação a uma quantidade anterior que você comia. Mas não quer dizer que você vai ficar sem. Uma pessoa que faz uma dieta low carb, ela ainda vai comer arroz, vai comer feijão, vai comer batata, vai comer fruta, legumes. Então muitas pessoas, na verdade, encaram a dieta low carb como a dieta da proteína, a dieta onde você corta completamente o carboidrato, ou seja, no carb. Low
Entendi.
é redução e não retirada. Então, muitas pessoas fazem isso e realmente é muito difícil de você manter, né? Porque cada macronutriente, carboidrato, proteína e gordura, tem uma função muito específica no nosso corpo. Então, a proteína, ela tem uma função muito estrutural e, por exemplo, os nossos músculos são proteínas, mas também tem várias coisas específicas importantíssimas que a proteína é importante, faz parte. Então, por exemplo, os anticorpos são proteínas. A gordura é importante para a produção de alguns hormônios, por exemplo, é uma fonte energética, e o carboidrato é quase que exclusivamente uma função energética que ele tem para a gente. Então, a célula do nosso corpo precisa de energia. A célula da ponta do nosso nariz, a célula do nosso olho, o nosso cérebro, pulmão, coração, está tudo agora funcionando e usando energia. Então, a gente precisa do carboidrato. Se você não consome carboidrato, as pessoas acham que automaticamente você vai perder gordura corporal, mas não é bem assim. O nosso corpo ele começa a pegar até mesmo nossos estoques de proteína para usar como fonte de energia. Então a gente perde músculo. Se você não está comendo carboidrato, vai começar a fazer o quê? Vai pegar a proteína que você está comendo para transformar em energia. Ou seja, qual é a inteligência nisso? Você está desviando o que iria para sua imunidade, o que iria para o seu músculo, para uma função que não é dela. Então a gente precisa ter os três macronutrientes. Isso é muito importante.
Sim, entendi. E esses problemas, digamos assim, que essas dietas podem causar, por exemplo, ficar o resto da vida ou muitos anos sem comer carboidrato, pode gerar algum problema mais sério, assim? Porque às vezes, eu não sei se chega a ser irreversível, mas a pessoa ficar muito tempo sem alguma coisa pode causar algum dano, certamente, né?
É, eu acho também muito difícil que essa pessoa consiga ficar tanto tempo assim sem carboidrato, mas provavelmente pode acontecer algum quadro de desnutrição. Seja uma desnutrição energética, onde você tem uma perda de peso muito acentuada, mas junto disso uma perda de gordura, ops, de massa muscular também, o que não é interessante. É, mas eu acho muito difícil que alguém consiga chegar nesse nível de ficar tanto tempo sem comer carboidrato para chegar a isso, a não ser que realmente tenha um problema muito sério com a comida. Eu tenho pacientes que têm distúrbios alimentares e que estão desnutridas, assim, muito abaixo do peso. E também acontece uma desnutrição dos nutrientes em si, né? Então, se você não consome carboidrato, por exemplo, você não consome fibra,
Entendi.
porque fibra só tem nos alimentos de origem vegetal, não tem carne. Seu intestino não vai funcionar direito. Você não consome, sei lá, vitamina C, por exemplo, que só tem em fruta. Você não consome vários nutrientes
Entendi.
que tem apenas nesses alimentos.
A gente relaciona muito a palavra desnutrição a pessoas muito magras, né? E na verdade a pessoa pode estar acima do peso e desnutrida por não ter os nutrientes corretos, é isso?
Sim, e você sabe que hoje mais da metade da população do Brasil e da população mundial está acima do peso, né?
Ah, sim, isso aí.
A gente saiu daquela predominância de quadro de baixo peso. Ainda existe, óbvio, bastante. Isso é algo muito relevante, importante, mas a gente tem agora uma sociedade muito mais com sobrepeso e obesidade.
E muito acredito eu também por causa de um mito de que comer certo é muito caro, né? Porque eu achava isso também. Eu lembro que as pessoas falam muito assim de não, mas comer, ter uma alimentação saudável é caríssimo. E eu não achei. Eu acho que eu gastava muito mais quando eu comia porcaria. Talvez por quantidade, não sei, mas eu acho que a gente gasta muito menos em casa hoje, assim, financeiramente, para comer bem.
É, eu acho que também depende muito da classe da pessoa que a gente está falando, né? Até saiu um artigo recentemente falando que algumas pessoas estavam preferindo comer, por exemplo, miojo porque estava mais barato do que você comprar frango. E realmente, quando você compara esse tipo
Sim,
de
nesse caso
coisa,
faz sentido. É.
faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo, o quanto as pessoas também compram coisas desnecessárias, tipo refrigerante.
É, não, a gente não tá nos Estados Unidos onde o McDonald's custa $1, né? Aqui tu vai no McDonald's, tu gasta R$ 100. Então, assim, pô, com R$ 100 dá pra tu fazer mais de uma ótima refeição.
É, então se você vai numa feira, se você come mais comida de verdade, a gente não tá falando aqui necessariamente de produtos fit, né? Produtos
Ah, sim,
industrializados
não,
fit,
lógico.
mas sim comer mais comida de verdade
Sim.
e comer menos besteira, você também tá deixando de comprar coisa e
Uhum.
gastando menos.
Sim. E desses mitos, assim, tem algum mito de nutrição que é o mais famoso, que as pessoas caem mais? Ou crenças que as pessoas têm que na verdade não são exatamente isso?
Olha, tem muitas crenças limitantes. Essa que você falou de que é caro é uma delas, de que é ruim, de que fica com fome.
É, essa da fome é o que mais me perguntavam, assim. Durante o processo todo, as pessoas comentavam e me mandavam mensagem perguntando se eu tinha passado fome. Porque eu acho que é um pouco surpreendente perder 14 quilos em 3 meses, mas eu vinha de uma fase tão errada, né? Que corrigindo, eu perdi. Não quer dizer que todo mundo que consertar a sua alimentação vai perder tanto peso de uma vez só, e talvez nem seja bom ela perder tanto peso, né, em 3 meses.
É, você também tem uma proporção muito grande, né? Então você perde de uma forma proporcional. Tanto que teve uma mulher no Invasão Leal que foi muito bem e perdeu um pouco menos que você, mas ela era bem mais baixa e tudo mais. Agora, tem uma coisa que é muito importante. As pessoas acham que mudar é difícil por algumas razões. A primeira é que, bom, elas vão precisar mudar e muitas vezes elas não querem. Então é uma justificativa você falar que é difícil, que é ruim, que não é para você, que não é acessível. Então, bom, elas encontram várias desculpas para não mudar. Então, realmente se torna difícil. E a segunda coisa é que a gente tem, de fato, uma crença na sociedade de que mudar é difícil, sabe? É como se fosse assim, ué, se era tão fácil, por que que você não mudou antes? Você estava só enrolando? E um terceiro motivo, na verdade, é que às vezes essas pessoas, elas tentaram, queriam muito mudar, melhorar a alimentação, emagrecer, tentaram, mas elas tentaram da forma errada. Então, se você sai cortando tudo, Você vai ficar com fome. Aí o que que vai acontecer? Você vai falar: ah, a dieta não é para mim. Realmente é muito difícil, é muito sofrido. E aí você vai alimentando uma crença limitante, sendo que você teve referências erradas, foram pautadas em falta de conhecimento. E
Entendi.
aí, cada vez que você tenta, você fica super desanimado. Então, diminui as chances de você tentar de novo, e se você tentar de novo, de você conseguir, porque você já começa desmotivado, achando que não vai dar certo.
Entendi. Bom, eu acho que o grande resumo de tudo é: se você precisa de uma mudança na sua vida, procure um profissional, né? Como qualquer coisa, né? Quando a gente tem algum problema em casa, é melhor chamar um profissional para resolver do que tentar resolver sozinho. Porque, por mais que as pessoas pensem que é simples, a gente realmente não sabe comer. A gente precisa de alguém que ajude.
Ou até mesmo, se você hoje não pode ir num profissional, tem tanto conteúdo de fácil acesso. É óbvio que às vezes, no meio de tanta coisa ruim, de tanta
Lógico, lógico.
porcaria na internet, é difícil você, com falta de conhecimento, filtrar o que é bom ou não. Mas assim, siga profissionais que falam coisas que, sabe, fazem sentido, que é pautado na ciência, que você realmente sente seguro, você vê que não é uma coisa extremista.
Sim.
E busque conhecimento, porque até hoje nas minhas redes sociais eu explico o que é carboidrato, o que é proteína, qual é a combinação certa, e tá tudo isso lá de forma gratuita, seja no meu Instagram.
Procure um profissional, mesmo que seja nas redes sociais. Esse é o ponto, né? Se informe com pessoas que sabem o que estão fazendo, o que estão dizendo. E eu queria, até para encaminhar para o fim desse papo, te perguntar assim, qual que tu acha que é o conselho mais importante para as pessoas, além de se informarem das coisas, o que que as pessoas precisam fazer assim para começar a mudar?
Eu acho que o conhecimento é um pilar muito importante. Você olhar também para como é que estão os seus hábitos, num geral, sem ser a alimentação. Então, como é que está o seu sono? Você está bebendo bastante água? Você está gerenciando o seu estresse? Isso tudo é muito importante. E um terceiro ponto é você ter tranquilidade. Eu sei que a gente tem muita ansiedade em ver resultados. E a gente fica muito ansioso, e às vezes essa ansiedade faz com que a gente não perceba as pequenas mudanças e não entenda que é um processo. Você não ganhou 10 quilos em um mês, então você não vai perder 10 quilos em um mês. Então você precisa respeitar o processo.
Às vezes foram anos. Eu acho que mais do que respeitar o processo é curtir o processo também, né? Eu descobri um prazer em não comer coisas que eu queria comer. Às vezes aquela história da pizza, até tu falou brevemente, eu acabei focando no hambúrguer e não falei. Mas eu tinha, por exemplo, dias que eu tava com vontade de comer uma pizza. Aí, tipo, era sexta-feira, hoje é um dia propício para comer uma pizza. Só que, pô, eu vou pedir uma pizza para comer só eu e minha namorada. Eu sei que, sei lá, segunda-feira da semana que vem vai vir uns amigos aqui em casa. Então, ao invés de comer essa pizza agora entre duas pessoas, eu espero eles virem e aí a gente pede a pizza e divide em quatro, que aí eu vou ficar, vai ser melhor para mim, porque eu vou comer duas fatias e vou comer dois pedaços e vai, sei lá, as outras pessoas vão comer o resto, não vai sobrar e ficar na geladeira me dando tentação de comer depois. E aí eu ficava orgulhoso de ter feito esse planejamento e não comer a pizza naquele dia me deixava feliz também. E aí depois eu comia e matava à vontade. Então, acho que aproveitar isso assim é legal também, porque depois quando a gente percebe os resultados, é um segundo prazer. Não é só por isso que eu tô fazendo, sabe? Eu tô aproveitando o dia a dia também.
E é importante ressignificar o que que é realmente prazeroso e importante para você, porque não é uma mudança por um tempo para você emagrecer, porque se depois você continuar frequentando os mesmos lugares,
Ah, sim.
né, estando nos mesmos grupos, sendo influenciado pelas mesmas pessoas que de repente falam para você desistir, que falam que você é chato fazendo dieta, você vai voltar a ter os resultados que você, né, tinha antes, você vai engordar tudo de novo. Então, por exemplo, para mim, não tem um sábado ou um domingo mais gostoso do que eu ir correr no parque e depois tomar meu café da manhã favorito.
Não, correr no parque no final de semana eu não peguei esse prazer, porque no final de semana o parque é muito cheio, mas existem lugares para correr durante o final de semana que é muito legal. E o mais legal é o parque durante a semana, porque durante a semana as pessoas não vão lá, não sei que elas, claro, elas trabalham provavelmente, né? Mas tem momentos ali do parque que são muito mais legais de frequentar do que o final de semana, que eu tenho ido passear. no parque no final de semana. E eu descobri lugares que eu não vou contar para ninguém onde é, para correr durante o final de semana, que é legal.
Opa! Me conta em off!
Te conto em off, te conto em off. Mas assim, é bem legal mesmo essa mudança como um todo. E eu sei que tu, apesar de já ser uma profissional em todos os sentidos dessas questões de saúde e de alimentação, tu também tem novidades na tua vida, né? Tu tá fazendo corrida agora e maratonas e coisas muito complexas. Que eu passei muitos anos sem saber que maratona era 42 quilômetros. E, pô, fazer meia maratona, fazer menos do que meia maratona, também é uma distância absurda para quem não corre nada.
Nossa, isso da corrida é muito legal. Você acompanha com a Mari, né? Que eu
Sim, a
converso
Mari
com
corre.
ela bastante sobre corrida. E é muito legal, porque você entra nesse mundo, você de fato entra numa seita da corrida. O bicho te pica e você fica super assim, envolvido e querendo também converter todo mundo para corrida. Mas é muito legal porque me trouxe muita motivação para as outras áreas da minha vida. Então vamos supor, eu consegui correr pela primeira vez 5 quilômetros. Eu vibro com isso. E lá na Comunidade Leal, né, que é o grupo de mulheres que eu acompanho, juro para você que todos os dias, hoje teve gente falando, corri meus primeiros 5 quilômetros, corri meus primeiros 6
Que
quilômetros, estou
legal, que
muito
legal.
feliz e sei lá o quê. E aí às vezes você vai pegar e vai fazer esses 5 quilômetros 10 segundos mais rápido. E você vai ficar muito feliz por isso. Então, você sai da corrida com uma sensação de eu evoluí, eu me dediquei, sabe? Eu tão grande que você isso reverbera para as outras áreas da sua vida. Então, você traz essa autoconfiança para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para o seu dia a dia. É muito bom.
Não, esse negócio da corrida é realmente muito legal. Só sei dos outros, ainda não entrei no, na seita da corrida. Mas eu dou pequenas corridinhas assim de vez em quando. Nunca corri 5 km. Já percorri 5 km dando algumas corridas e algumas caminhadas no meio. Mas eu imagino realmente quanto recompensador deve ser assim, né? E eu vejo pela Mari, né? Minha namorada corre e ela fez algumas maratonas que eu acompanhei. Fiquei com vontade, inclusive, de ter ido acompanhar e visto ela correr e tal. Fiquei com vontade de participar nas próximas. Ainda não aconteceu de eu me inscrever em uma, mas eu agora tô na academia. Então eu já vou aos poucos conquistando novas atividades físicas e quem sabe daqui a pouco eu começo a correr também.
Daqui a pouco a gente vai junto para uma prova. Eu vou agora no meio do ano para o Rio de Janeiro fazer a meia maratona, né? 21 quilômetros. E aí eu vou
Impressionante.
com meu namorado, vou com a minha cunhada. Aí uma seguidora minha também, que virou minha amiga, vai. Aí pronto, a gente forma o grupo da corrida. Eu tinha chamado até a Mari para ir.
Maravilhoso. O teu namorado é triatleta, né?
Mas agora eu acho que ele não vai ser mais. Ele está arrependido que ele caiu de bicicleta.
Eu vi. Para quem não sabe, como é que chama? É triatletismo? Não.
Triatletismo é.
É, envolve natação, bicicleta e corrida depois, nessa ordem, né?
Tudo em sequência, sem parar. Rápido.
É muito louco. E aí ele caiu na bicicleta e correu caído, né? Que é o maior prova de dedicação, é a pessoa cair e seguir o baile.
É, e a prova que ele fez, na verdade, eu acho que é uma das provas mais surreais, né? Que ele fez o Ironman, só que ele fez o meio Ironman. Então são, acho que quase 2 quilômetros de natação no mar, depois 90 quilômetros de bike,
Meu
depois uma meia
Deus.
maratona, 21 quilômetros
Meu
correndo.
Deus, isso na mesma semana já é assustador, imagina na sequência.
Não, foram 5 horas e tanto de prova.
Caramba, caramba.
Muito tempo.
Sem cair já é difícil, imagina tendo caído da bicicleta e continuar isso depois.
Agora ele está super traumatizado, mas eu acho que daqui a pouco ele esquece e volta.
E segue a vida, é isso aí. Mas, pô, eu queria te agradecer por ter liberado esse tempo para participar aqui. Eu sei que tua rotina é corrida e eu queria encerrar, assim, sabendo do que vem por aí, assim. Quais são os projetos que tu tá focando pro futuro e onde as pessoas te encontram? Tuas redes sociais, canal do YouTube e tal, para eu deixar tudo linkadinho aqui na descrição também, facilitar a vida da galera.
Bom, em relação ao YouTube, seguir fazendo o trabalho que eu faço por lá, talvez uma nova temporada do Invasão Leal, talvez até começar a trazer convidados, então é uma coisa que eu realmente penso, tipo um podcast, mas talvez não um podcast. Em relação à parte profissional, né, eu tenho a Comunidade Leal, então eu estou fazendo várias mudanças na Comunidade Leal, que é uma forma de eu ajudar as pessoas a realmente mudarem a alimentação delas e os hábitos para sempre. E é bem legal porque a gente forma um grupo ali bem unido, sabe?
Sim.
A gente consegue ter bastante contato, troca de informação, encontros e tudo mais. Então a gente está fazendo muitas mudanças agora na Comunidade Leal e assim que a gente acabar, eu vou começar a seguir para conteúdos e produtos para profissionais da área da saúde. Então, mentorias e curso gravado. Ainda não sei o que que vem primeiro, mas isso vai vir agora muito em breve.
Que legal, que legal. Vou deixar tudo linkadinho aqui então. E é isso, obrigado. Espero que tenha curtido bater esse papo. Acho que tem muita coisa que deve
Adorei.
ser cansativo para nutricionistas falar o tempo inteiro e que são obviedades para vocês, mas eu entendi com esse tempo aí que a gente não sabe as coisas básicas. E é esse o grande ponto, né?
Eu amo falar, você pode me chamar mais vezes, eu adoro lá, qualquer coisa para falar bastante, entendeu? Que eu amo falar e amo falar sobre aquilo que eu acredito, então eu nunca canso de verdade. Eu fico feliz de poder espalhar para mais pessoas.
Maravilhoso. É isso. Obrigado, Thaisa. Beijão.
Obrigada a você.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Thaisa Leal, muito legal bater esse papo. Com certeza ela voltará no futuro, porque eu curti muito. E tenho certeza que você aí que nos ouviu até aqui também gostou bastante. É, lembrar só que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura. Eu tava.lá/Alura, ou então o link novo. Clica no link novo, acessa o link novo para a Lura ficar feliz, que é o alura.tv/eutavalá. 10% de desconto, vários cursos muito legais e aproveita para ver aquele curso de inteligência artificial que eu falei, que é realmente muito bacana, eu estou fazendo e tem sido bastante produtivo agregar ali no meu dia a dia algumas das coisas que a inteligência artificial pode fazer com a gente ou pela gente até, por que não? E sobre a Thaisa, de novo, os links que a gente comentou estão aqui na descrição do episódio, junto com os linkzinhos da Alura. É, vai lá, acessa aí que você vai encontrar muita coisa legal, segue a Thaisa nas redes sociais e com certeza sua vida vai melhorar, além de profissionalmente com a Alura, também pessoalmente, porque se você não tiver com a saúde em dia, não tiver dormindo um sono direito, não tiver sem dor de cabeça, você não consegue estudar e ser um bom profissional. Então vai lá, alura.tv/tavalá e pronto. Falei muito, né, hoje. Desculpa. Agora vou descansar. E ouve outro episódio aí se você quiser. Tem mais de 250. É só escutar. Beijo.